Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas! Estamos aqui para mais um episódio do Brainstormcast, o podcast do Brainstorm RPG. Eu sou Samuca Hernandes, o autor do Ark para o de Dragon 2, e em breve agora, no financiamento coletivo, desse ano ainda, em 2024, no segundo semestre, para o Ark Old School Essential. Sim, fique ligado e aguarde as próximas notícias. E hoje eu tenho aqui dois amigos, o grande Baikal e o Wesley, da editora Jotun Raivoso. Fala, galera, beleza pura?
Olá, boa tarde.
Beleza? Tudo bom, cara? Um abraço aí da Jotun.
Um abraço, pessoal.
Maravilha, cara. Show de bola. Pessoal, então, estamos aqui inaugurando esse modelo Drops de episódio. São episódios mais curtinhos e essa galera vai ficar retornando, orbitando ao redor do nosso podcast, conversando sobre as iniciativas deles, sobre temas específicos. Então, já se preparem para conhecer melhor aí o Baikal e o Wesley da editora Jotun. A primeira coisa que eu quero perguntar para vocês aí, de cada um, né? Vou começar pelo Baikal. Aqui é o seguinte. Então, gente, em grossas linhas, resumidamente, façam aí, né, uma retrospectiva de cenários e sistemas, desde que você começou a jogar RPG até aqui, coisas que você acha que vale a pena mencionar, que figuram como importantes no coração de vocês. Então, manda ver.
Eu comecei a jogar RPG pelo momento do 13 anos de idade, propriamente RPG, com aquela revista de Mortal Kombat para 3D&T, da Dragão Brasil, mas eu já jogava algumas coisas que eu mesmo criava no fundo do caderno com jogos de desenhos e algumas outras invenções que eu fazia, né? Também jogava solo, por assim dizer, criando as histórias com alguns mini sistemas que eu fazia imitando os videogames. Eu sempre tive uma parte de emular os jogos de videogame um tanto através do RPG, mesmo antes de conhecer ele propriamente. E aí depois eu tive uma insatisfação, por assim dizer, de complexidade no 3D&T, que me levou pro GURPS, né? Eu acabei jogando GURPS. Não tive muita oportunidade de jogar AD&D, que era o que eu jogava na época, né? Eu já tenho 38 anos, então é um bom tempo, isso já se passou. E mesmo quando chegou a terceira edição, que era mais genérica do D&D, eu cheguei a adquirir os livros, mas não fiz a transição. Os meus jogadores também da época, sempre fui narrador, e aí eles não adaptaram muito bem. Então a gente continuou no GURPS por um bom tempo, fiz uma campanha ou outra usando a D&D, e depois eu comecei a jogar um pouco também de Age, porque eu joguei o RPG eletrônico do Dragon Age, e o sistema foi interessante porque ele misturava um pouco das duas coisas. Ele era genérico em parte, outra parte ele era um emulador de videogame um certo tanto, e ele tinha ali algumas virtudes que o meu irmão, que jogava comigo com frequência, e alguns outros amigos, achavam interessante. Mas assim, eu sempre avaliei e analisei muito os jogos, então eu sempre fiz as minhas próprias adaptações, então nunca joguei um... Aliás, isso é muito comum com todo narrador, mas eu sempre fiz as minhas adaptações próprias, e eventualmente quando a gente chegou numa reunião, eu e o Wesley mais tarde, a gente começou a trabalhar com o conceito de criar o nosso próprio jogo, né? Não só entre nós para jogarmos, mas para publicar. Já tinha alguns outros exemplos, o exemplo do Thiago Jungs da Coisinha Verde e alguns outros casos conhecidos. Eu conheço também o Jefferson lá da 101, desde a época que a gente fez encontro de RPG lá em São Paulo, a gente foi no famoso encontro internacional, sei lá, uns 20 anos atrás. Tinha alguns exemplos já recentes disso acontecendo, e a gente falou, bom, vamos fazer o nosso também. É daí que a gente surgiu com a ideia de criar um sistema, por ideia do Wesley, acabou a gente chamando ele de Delta, e acabei justificando o nome. Em seguida, a gente veio trabalhar com o lançamento do primeiro livro, né, que foi o Resistência Glock, por ideia ali do Wesley também, né. O Wesley geralmente é o motivador de novos temas e jogos, e eu sou o cara que acaba estruturando, né, fazendo coisas, botando regra e escrevendo texto.
Eu comecei a jogar RPG lá pelos anos 2000, sabe? Já há mais de 20 anos, na verdade. Eu comecei com Vampiro à Máscara, segunda edição. Ao contrário do Marcos, ele foi meio que instintivo nessa parte do RPG, nesses jogos de RPG. Eu não, já joguei num grupinho formado e tudo mais, na escola, que era um centro mesmo, que era o IFES da época, não é? Marcos estudou lá com a gente também. E assim, era... No Espírito Santo haviam apenas 3 IFES naquela época e juntavam muitas pessoas de outros lugares. lugares do Espírito Santo e várias cabeças e tudo mais. Então, assim, eram vários grupos. Eu tinha grupo de D&D, tinha grupo de GURPS, e acabei que eu caí no grupo de Vampiro à Máscara, sabe? Mas, assim, esses grupos acabavam que se encontrava aí. E a gente foi vendo sempre. Eu nunca fui fixo, rígido, inflexível a um grupo só. Eu conheci o GURPS, o Advanced Dungeons & Dragons, sabe? Naquela época ainda. Já tá na quinta edição. Bicho, tem bastante tempo já. Depois eu conheci o 3DIT. O GURPS mesmo foi minha paixão, assim. Tanto que até hoje eu gosto muito do GURPS, da sua flexibilidade, saca? E quando eu comecei a estudar mesmo a estrutura do RPG, uma certa ambição quase que pedagógica, fui descobrir sistemas com matemática de serem mais acessíveis. Por exemplo, todos os jogos do Thiago Jungs, o mais famoso até então era o Mighty Blade, não é? Depois que ele começou a criar um pouco mais na questão do solo, mas até então não, era mais o Mighty Blade. O pessoal da Lampião, que é uma escola, saca? O Jorge Valpassos é um professor.
Luiz Oliveira, né? Um mestre.
Mas aí não cheguei nem à parte de conhecer os jogos do Tarcísio Lucas, por exemplo, que aí já vem numa segunda etapa de abrangência, saca? Que a gente tá falando aqui só das inspirações mesmo. E principalmente os jogos do John Boguet. Pra mim, hoje, no Brasil, é um dos maiores designers, sabe? O John Boguet. Eu adoro os jogos dele, tanto como ilustração, diagramação, o jogo mesmo. E aí acabo que eu, conversando com o Marcos, eu falei com ele, poxa, vamos estruturar por aí, cara. Eu acho que o caminho da gente é esse daí. Jogos acessíveis, fáceis, que dê pra você arrancar uma folha de caderno e replicar as regras ali na hora, numa folhinha de caderno. Fazendo com que a gente desse uma volta, saca? Conhecesse uma estruturação complexa de jogos e voltasse lá ao início em que o Marcos disse, que é fazer o intuitivo na folhinha do caderno.
Maravilha, cara. Que gostoso ouvir vocês falar sobre isso. Conheci o Marcos jogando aqui, nós explorando as areias aí negras de Loom e todas as suas agruras e dificuldades, e o Marcos sempre muito criativo, e a partir disso, né, ele foi me falando um pouco sobre a questão da Jotun, e depois ele fez uma série de adaptações pro Ark, nós vamos falar no final dessa entrevista. E aí quando eu fui dar uma olhada lá, eu já tinha visto vocês, né, no DOF, mas eu ainda não conhecia e tal, mas eu passei ali na banca, eu folhei e tal, eu fiquei bem impressionado, assim, com como é interessante essa proposta de vocês. É muito cativante nesse sentido de vocês realmente têm uma preocupação que é uma preocupação frontal. Ela vem em primeira pessoa, digamos assim, com essa questão do acesso, né? Então é muito generosa a maneira que vocês abordam esse veículo, né, editorial, a partir dessa política que vocês fazem, né, à luz das escolhas de vocês em relação a tudo, aos materiais, né, a maneira como vocês se comportam diante dos textos. Tudo mais. Maravilha! Para você que é fã da programação do Brainstormcast, nós estamos agora com um Apoia-se. Sim, se você quiser ver ampliar-se ainda mais os nossos horizontes e a manutenção dessa produção, a gente conta com a sua ajuda no www.apoia.se/brainstormcast. Lá você vai encontrar várias faixas de apoio com recompensas para poder colaborar com a continuação desse projeto e a ampliação dele. Se você quiser ver mais episódios por mês desse podcast, a melhoria dos equipamentos de áudio e, é claro, a produção de um conteúdo mais perto daquilo que você deseja, então encontre uma faixa de apoio e ajude o Brainstormcast a continuar levando essa tempestade cerebral para todos os cantos do país. Um grande abraço, conto com o seu apoio, valeu! Entrando mais profundamente agora sobre a editora Jotun, e agora eu vou inverter, vou começar pelo Wesley. Quero saber como é que nasceu essa ideia, cara. Como é que realmente foi o começo, quais foram as dificuldades, e assim que o Wesley passar ali pra gente o nosso relato, o Baikal já pode chegar junto. Manda ver, galera.
Verso intuitivo da gente. Eu já trabalhava como psicopedagogo, aplicando certas ferramentas pedagógicas, e utilizava o RPG para algumas situações. A maioria delas, eu vou dizer a verdade, tá, gente? RPG não é pra todo mundo, não. E nem deve ser, na verdade, né? O conhecimento, ele é democrático. E assim, pouquíssimas vezes eu consegui aplicar o RPG, né? Como ferramentas pedagógicas. Mas das vezes que eu apliquei, ele funcionou muito bem, sabe? Assim, as crianças que jogavam RPG, elas desenvolviam intelectualmente, cognitivamente, com facilidade. Era um fluido interessante. Então eu comecei a escrever um joguinho de calanguinho, sabe? Ah, vamos jogar com calango, que eu acho que foi até a ideia de um grupo de alunos. Ah, vamos jogar com calango, como é que é o nome dele? Glork. Glork não, Glork eu acho que foi ideia minha, mas Churuba e os outros nomes foram os meninos que foram dando. Ah, eu quero que o meu calango tenha asa. Pode, professor? Claro que pode. Eu quero que meu calango seja fogo. Ah, pode. Ah, inclusive uma vez, Marcos e eu, a gente foi fazer uma atividade numa escola e o livro da gente já estava pronto, né? O universo Glork, entendeu o trocadilho? O universo Glork já tinha sido criado, o livro já tinha sido vendido e tudo mais. Aí o menino me veio com a ideia assim: o meu Glork põe ovo e esse ovo é explosivo. Eu falei, poxa, menino, por que você não falou isso antes, cara? Porque isso é canônico, agora é canônico. Saca? Então, assim, o Glork, ele nasceu dessa resistência Glork, claro, né? Ele nasceu dessas aulas que eu dava e tudo mais, essas intervenções pedagógicas que eu dava. E assim, aí eu passei pro Marcos, olha só, eu tenho essa ideia aqui, eu acho que era 20, 50 páginas, não me lembro, na época. Passei pro Marcos, aí ele me devolveu um livro de 250, cheio de críticas, saca? O Marcos é desses, né? O Marcos é desses, como você bem disse, ele é criativo demais. Então, assim, aí a partir dali eu falei assim, poxa, tem um livro aí, sabe? E como eu já conhecia Marcos há algumas décadas e eu já sabia dessa capacidade que ele tinha de escrever e criticar e, digamos assim, estruturar as coisas, e eu tinha essa vontade também, já latente, de criar um selo, uma estrutura quase que de editora, falei, aí Marco, já é? Bora? Aí foi daí.
Que maravilha, cara. E você, Becal, como é que foi essa brincadeira?
Como o Wesley contou, é a partir da ideia dele que a gente veio a escrever, né? Antes mesmo da gente ter publicado e trabalhado com a Resistência Glock, a gente conversou informalmente que a gente organizava alguns eventos na comunidade para jogar com as pessoas, né? Então, comecei a fazer alguns protótipos. Daí mesmo a gente fez uma vez uma arena para jogar Might Blade, em que eu coloquei Jotun. Eu estruturei a arena porque, tipicamente, eu já sabia que isso ia acontecer. Você só põe jogador contra jogador, logo fica polícia e ladrão. Uma coisa que não rende propriamente uma experiência muito divertida. Agora, se você coloca uma estrutura em que os jogadores têm que lidar com o contexto, aquilo muda. Então eu criei uma arena em que os jogadores eram tipo arrinjas disputando um lugar no Valhalla. E com isso, o Jotun apareceu em cena, né? E depois, quando o Wesley sugeriu que a gente criasse o selo virou Jotun, né? E daí que brotou isso, no meio de um jogo. Eu acho que o Wesley até errou a quantidade de páginas um pouquinho mais, era um pouquinho menos que ele tinha escrito, e eu entreguei acho que é só 150 páginas que eu não devolvi pra ele. Mas era um bagulho assim, que a gente ele mandou, e ele falou assim, Marcos, pra isso aqui virar um livro, eu preciso que faça isso e isso aqui. Aí eu fui fazendo, e quando fui ver, já tava com o livro mais ou menos pronto. O Resistência Glock é um jogo que a gente fez, e como o Wesley falou, a gente foi aplicando ele experimentalmente, né? Então, embora seja um jogo que seja um pouco diferente de outros que a gente vê por aí, ele é um jogo que a gente experimentou ele funcionando, então a gente sabe que funciona, entendeu? Não é basicamente a gente copiou de um outro sistema e adaptou pra deixar ele um pouco... Porque muitos jogos são feitos assim, né? Teve um lançamento agora há pouco, o pessoal fez um playtest, aí você vai dissecando o playtest e você vai vendo de onde é que veio cada coisa, sabe? Não tá errado, é a natureza da invenção, você cria um modelo de utilidade, né? Você pega uma tecnologia que já existe e você vai aprimorando ela. A única tecnologia que a gente pegou, que a gente com certeza adaptou de alguma outra coisa, foi a rolagem de dados, que a gente pegou emprestado do OR, o conceito geral, né? Que a gente queria um jogo que fosse metajogo. Como o Wesley falou, você que vai brincar às vezes com criança ou com uma pessoa que às vezes tem um pouco de dificuldade de atenção, você criar um metajogo interno que seja simples, como no caso é você colocar dado de um lado contra para enfrentar dado do outro, você chama a atenção da pessoa em torno daquilo e aquilo gera uma diversão à parte, uma fagulha de diversão naquele momento específico. Então, foi uma coisa que a gente percebeu que era interessante de colocar no nosso RPG. Então, a gente tem trazido isso para todos os jogos, né? Fazendo um sistema de RPG próprio, que a gente chamou de Delta, justamente porque Justamente a gente acabou encaixando depois, né? Originalmente era Delta por um motivo, ficou Delta depois porque eram três atributos, né? E Delta faz o triângulo.
É um metajogo, ele é uma metalinguagem que existe um jogo, né, dentro do nosso universo Jotun, que é simples, que é a nossa rolagem de dados, é o nosso sistema, sabe? Dentro do jogo você pode rolar os próprios dados enquanto jogo.
Cara, que coisa maravilhosa, cara. Puta, muito interessante mesmo isso. Parabéns aí em nome da comunidade nacional pelo trabalho. Obrigado. Que vocês têm desenvolvido, viu, gente? Fico muito contente de poder ver uma safra como essa aí de editores, né? No sentido da criação, da veiculação, da propagação do hobby à luz desses valores aí que vocês imprimem a partir dessas suas escolhas. Então eu queria fazer um rápido procedimento pra gente passar pitchzinho de cada um desses jogos. Então eu vou jogar na mão aqui do Baikal os jogos impressos. Vou começar aqui então. Baikal, fala aí pra gente. O Resistência Glory. Poucas palavras pra quem caiu do balão aqui e nunca ouviu falar de nada disso. O que que ele é?
É um jogo de RPG que você joga com calangos mutantes. Cada calango é único. Você pode colocar as habilidades que você quiser pro seu calango. Calangos habitam planeta chamado Churuba, ou seja, um planeta próprio de calangos, cheio de lama e terra batida. E esse planeta é invadido por humanos, uma espécie alienígena com bigodinhos e uniforme khaki que decidiu explorar o planeta para tomar o petróleo deles, né? E tu joga com as forças de resistência sabotando e chutando a bunda dos humanos.
Coisa maravilhosa, cara. E dentro desse aspecto, o Resistência Glork modo guerrilha, o que que ele difere?
Bom, a gente percebeu que nem todo mundo tá familiar com jogar um RPG de fazer sabotagem. Né? Então a gente fez uma espécie de estruturazinha básica, tem até um fluxograma de como você faz uma sabotagem. Que a gente ensina as pessoas a votar no mundo real. Mas tem uma estrutura ali. E se você quiser jogar solo, né? Que a gente já estava muito mais familiarizado com o pessoal do jogo solo, você consegue jogar sem ter narrador, entendeu? Você pode jogar cooperativo, dois jogadores, três jogadores, enfrentando ali as ondas de humanos e lidando com essa paulaira. E a gente também aproveita que a gente, quando criou a Resistência Glock, fez o sistema pela primeira vez. Então a gente chama ele de Proto Delta, né? Depois, quando a gente fez o modo guerrilha, o sistema Delta RPG já estava propriamente escrito. E aí a gente, então, adapta as regras do Resistência Glock pro modo RPG do Delta, que ele é mais simples, então é mais rápido e mais fácil você criar personagem no modo guerrilha, então também tem esse lado. É rapidinho, você cria um personagem, dois instantinhos, ele já tá pronto, você não precisa fazer conta, não precisa fazer nada. É bem mais simples jogar no modo guerrilha. Então você junta ali as pessoas, duas horinhas você já fez uma missão de sabotagem, já explodiu uma instalação dos humanos.
Ah, que maneiro, cara. Wesley, jogos de campinho.
Jogos de campinho é a nossa tentativa de colocar as Olimpíadas num morro. Em que as modalidades olímpicas são brincadeiras de ruas, são 10 brincadeiras de ruas, corda, bambolê, carrinho de rolimã, pipa. E aí, as ruas, são 7 ruas, elas se enfrentam para determinar qual que é o atleta vencedor, que são geralmente crianças, pré-adolescentes, adolescentes, não é? E assim, o mais legal é que é um jogo basicamente solo, com uma linguagem voltada para os pais ou para professores tentar recuperar essas brincadeiras para com as crianças de hoje em dia.
Maravilha, cara. O Baikal falou dois, então eu já vou passar para você esse livro impresso, que é o Contos Marginais. Como é que é essa parada?
Contos Marginais, histórias na Umbanda. Na verdade, eu não posso falar do Contos Marginais sem antes falar de outro projeto da gente, que é o Chover e Relampear, Dados e Macumbas, um livro que tá para sair bem capaz esse ano, que é um RPG da gente, fala sobre marginalidade, Rio de Janeiro, 1937, mais ou menos aí o Estado Novo, e em que os personagens são médiums, né? Mais voltados às práticas da Umbanda, não é? E assim, Contos Marginais é a nossa tentativa de ilustrar, escrever contos, na verdade, né? Trazer literatura para os jogos, porque a gente sentiu uma necessidade de contextualizar aqueles jogos. Então, Contos Marginais é uma coletânea, uma antologia, são 11 escritores do Brasil inteiro, em que eu fui o organizador pela Jotun Raivoso, claro. Marcos ajudou na parte da administração de todo o grupo, da revisão dos textos, mas eu acabei que eu organizei os textos, a gente escolheu em comum, depois eu fui montando a ordem daqueles textos. E esses textos, eles tratam da marginalidade, do cotidiano, das práticas da Umbanda.
Cara, que maravilha. Marcos, tem mais algum livro impresso?
O Eu, ele é um livro meu, no caso, meu, seu, teu, qualquer pronome aí. Uhum. Né? É, ele é uma homenagem que eu faço a Augusto dos Anjos, é um livro de poesia, não é? E retrata sobre quem? Sobre mim. Okay. É um livro de poesias, né? São livros de poesias que eu lancei independente, no caso. Tá no DOF pra vender, quem quiser comprar, pode ser seu.
E isso, coisa linda. E aí, Marcos, fala um pouquinho aí do site de vocês, o que que eles encontram por lá, rapidinho.
É, no site da Jotun Raivoso, que é jotunraivoso.com.br, tu tem como encontrar ali, além das notícias, né, e do Linktree, onde você pode encontrar a gente nas redes sociais, como Instagram, um grupo do WhatsApp, etc. Às vezes nós temos também algumas notícias dos vídeos do YouTube que a gente publica, né, a gente publica geralmente jogos, né, usando o nosso próprio sistema e alguns playtests e algumas experiências. Você vai encontrar lá a parte de nossos jogos, onde os jogos estão mostrados, e os jogos são geralmente colocados gratuitamente para download, né? Então a pessoa pode visualizar no Google Drive ali direto, a pessoa pode baixar, se a pessoa quiser ela pode imprimir, ou ela pode também até solicitar a gente para enviar uma via impressa para eles em zine, né? A gente já manda aí autografado com alguma dica, com alguma coisa no meio. Então a gente tem outros jogos lá usando o sistema Delta. Alguns jogos são mais curtos, tipo Nômades da Steppe, que é um simulador, né, de aventuras na Steppe. Então você joga com pastores nômades, tipo os mongóis e os cazaques e afins, numa espécie alternativa de jogo medieval, né? Então ali tem desde uma parte fantástica até uma parte realista de história. E tem outros jogos como o Caminho do Rei Demônio, né? Que o pessoal que tá acostumado com um jogo mais brutal de você morrer várias vezes, é um jogo feito para você poder morrer várias vezes, em que o seu personagem reencarna sucessivamente em cada vez numa forma aleatória. Então tem vários jogos ali, e inclusive tem o sistema Delta de RPG, que eu chamo de FTP, né? Que é Free to Play, que você pode pegar, baixar e jogar com o jogo que você quiser, porque o sistema Delta você modula ele para qualquer jogo, né? Ele é bastante simples e bastante fácil de adaptar. Então tem vários jogos diferentes, algumas coisas ali, e tem também uma seção de artigos e materiais de apoio. Você pode baixar fichas, pode baixar umas coisas assim, e você pode também, tem alguns artigos que a gente escreveu sobre a prática de levar RPG para sala de aula. A gente fez uma apresentação ensinando história da África em usando uma espécie de jogo coletivo, que você joga com 30, 50 pessoas ao mesmo tempo, né? Então a gente tem umas experiências registradas na forma de artigos e apresentações também à disposição ali. Quem está querendo aplicar talvez um RPG em sala de aula, dá para tentar conversar por ali.
Maravilha, cara. Isso aí é muito legal. E a gente vai se despedindo. E hoje eu vou ceder o espaço do Jabá para o Marcos falar bem rapidinho sobre um projeto que a gente tem. É meio... O Marcos escreveu isso numa fúria criativa incrível. E depois ele ainda fez uma outra adaptação. Tudo isso, galera, utilizando o cenário de Ark, que é o meu cenário aí de Dunas Negras e magos arquitetos e criaturas terríveis. Então eu vou deixar aí o Baikal falar um pouquinho sobre essas duas adaptações rapidinho. E com isso a gente já encerra o episódio. Então, assim que acabar o jabá do Baikal, um abraço pra todo mundo. Se você gostou desse episódio, ouça os anteriores e apoie o Jotun Raivoso.
Aí, pessoal, só pra quem quiser, às vezes, experimentar Ark de uma forma diferente, né? Você já tá familiar com SR, você pode também jogar de sacanagem com SR, né? Eu fiz uma adaptação uma vez conversando com o pessoal de brincadeira sobre os jogos do old school, né? Que tem certas obsessões, por assim dizer. E a gente fez uma série de trocadilhos e montei do mesmo jeito que eu fiz na FURIA, como falou o Samuka. De repente eu fiz o Dados na Dungeon, eu mesmo desenhei os rabiscados ali, e usando a mesma tecnologia, por assim dizer, eu fiz uma adaptação para Ark. O Samuka até jogou comigo e o pessoal aqui no Brainstorm uma vez. Ficou bastante divertido, é facinho de achar para baixar aqui, só procurar a gente nos grupos que encontra. E a mesma coisa aconteceu com o Inferno. Outro dia o pessoal tava falando assim, qual o sistema que ficaria legal para adaptar Ark? Aí o nosso camarada Lucas Kill falou, acho que Inferno funciona. Eu falei, pô, mas Inferno tem as tabelas específicas, né? Sem as tabelas fica difícil. Ele falou, não, mas no geral é a mesma coisa, difícil de sobreviver e tal. Eu falei, é verdade. Aí quando eu reconheci que podia usar, eu falei, e fiz. Então tem lá, mandei pro Caio, o Caio achou interessante a iniciativa. Então até pra marcar um joguinho de gravar e subir talvez pro YouTube e tal, mas isso é interessante. E eu tô até pensando aqui já de fazer uma do Delta RPG também, né? Porque aí o Samuka consegue conferir o sistema e ver ele em prática no cenário, porque também dá, né? Então, pessoal,
que bacana,
acompanha aí que a gente vai trazer mais coisa do Mac. em breve, espontaneamente, furiosamente aí. Valeu, pessoal. Obrigado.
Maravilha, valeu demais. Pessoal, Duplinha, Baikal e Wesley, mais algum jabá que vocês queiram trabalhar aí?
A gente vai estar no SDOF, né, com uma participante, uma das empresas participantes lá no Diversão Offline, na parte da Indie Alley, né, eu e Wesley, mais alguns parceiros vão estar por lá. A gente vai levar os nossos livros impressos, a gente vai levar um monte de zine também, que o pessoal que quiser comprar baratinho, tá sem dinheiro pra comprar um livro grande, às vezes pega. O Resistência ao Glock Modo Guerrilha também é baratinho de comprar, se o pessoal quiser só adquirir ali pra conhecer um pouquinho, pode completar a coleção depois ou baixando na internet. Se você tiver interesse num título imediatamente, só manda um e-mail pra gente, acha a gente numa rede social, que a gente tem aqui algum pouco de estoque, dá pra mandar pra você.
Então foi isso, galera, um grande abraço pra todo mundo e até a próxima. Valeu!
Valeu!
Então tá, gente, um beijo, um abraço aqui do Tio Lelei. Tchau, tchau!
Que maravilha! Se você chegou aqui até o final, é porque você deve ser fã da nossa produção aqui no Brainstormcast. Você pode agora apoiá-lo em www.apoia.se/brainstormcast. Você encontra na nossa campanha do Apoia-se uma maneira de ampliar e construir conosco a manutenção desses episódios, fazendo um apoio do tamanho do seu bolso. Sim, nós temos várias faixas de apoio e recompensas, começando pela chuva forte de R$10 ou mais. Você tem o seu nome creditado no descritivo do episódio e nos ajuda a continuar produzindo episódios. Na faixa temporal de R$25 ou mais, além das outras recompensas, você tem acesso a uma sala exclusiva do Discord com direito à votação de temas para o podcast e, é claro, a nossa mais profunda gratidão. Com o apoio de R$50 ou mais, você, além de todas as outras recompensas, ainda garante uma zine semestral digital com conteúdo exclusivo do podcast feito por mim e, ao fim, o nosso apoio top, a nossa tempestade cerebral de R$100 ou mais. Com ela, você consegue, além das outras recompensas, também participar de alguma entrevista previamente selecionada por você, apoiador, fazendo com que você possa participar de algum bate-papo com algum grande produtor de conteúdo da cena por aí. Valeu, eu conto com o seu apoio em www.apoia.se/brainstormcast.